A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Começa agora uma nova edição do Ainda Bem Que Faz. Essa pergunta da Rádio Observador. Eu estou a ser alvo de bullying aqui no estúdio, é só porque... É, importa dizer, porque hoje trago uma camisola neon, cor neon.
Fluorescente.
É um colete.
É um colete, é uma camisola. Vocês aí não estão na moda. Vocês são muito antigos.
Desculpa, tu estás com um colete.
Não são nada fashion.
Dos tratamentos de
eu vinha ali ao fundo. Claro, eu vinha ali ao fundo.
Já está.
E pensei, olha, ali
é está a tocar um pneu.
Afinal, é a camisola da Maria João.
É bem gira.
Não, então são muito antigos. São muito cinzentos.
E outra coisa.
Aqui da por cima, tinhas a camisola posta nos ombros. E as mangas.
Prateado por baixo.
Os coletes não têm mangas. Parecia mesmo um colete. Sem mangas desses.
Vai,
adiante. Bom, ao menos estás à vontade, se a polícia te apanhar, estás com o colete, não pagas multa.
Vamos recomeçar isto.
Vamos lá.
Hoje falamos de velhos quiosques à espera que o telefone toque, a força do futebol, mas continuamos a descobrir o país.
Continuamos a descobrir um país. Aquele, Paulo, que raramente aparece nas notícias.
É verdade, quem diria, não é? Chegámos a 2024
e fazer turismo no Portugal real.
É verdade. 5 dias depois das eleições, já lá vão 5 dias, vão sucedendo as reportagens que tentam explicar porque é que quase 1 em cada 5 eleitores votaram no Chega. Esse é, sem qualquer dúvida, o grande acontecimento político destas eleições. O Expresso, por exemplo, foi a Algoz, no Conselho Algarvio de Silves, onde o partido de André Ventura teve uma das maiores votações nacionais, teve lá 30% dos votos contra 24% do PS e 19% da AD. Bom, o repórter ouviu coisas como as pessoas estão fartas de problemas que ninguém resolve, perguntando, então, mas a votação no Chega não foi porque, pelo que diz sobre a etnia cigana ou os imigrantes, a resposta de eleitores ouvidos por lá, não, foi pelo descontentamento. O pessoal está farto de promessas. Bom, e o Chega é diferente? Perguntam. Bom, isso é o que vamos saber depois. Portanto, há uns anos isto seria uma reportagem sobre o país profundo, hoje é basicamente explicar o que, visto de Lisboa, é muito difícil de entender.
Olha, e por falar em aparecer nas notícias, Juca, podemos dizer o futebol, essa força imutável?
É verdade, fiquei encandeado aí com esse.
Eu tenho esse efeito.
Tens. Isto não é uma crítica, claro, é a força de...
Não é uma crítica à cor da camisola.
É uma força das circunstâncias, da cultura, sei lá o que vocês quiserem chamar. Uhum. Ontem os jornalistas voltaram à greve, 40 anos depois, uma justa greve de resto, face ao panorama que se vive de baixos salários, ausência de progressão nas carreiras e uma quebra de qualidade numa das atividades que é, de facto, um dos pilares da democracia. Várias dezenas de ações estiveram paradas ou condicionadas, estações de rádio ao longo do dia não transmitiram mesmo os respectivos noticiários. Mas, ao que parece, se podemos viver sem noticiários, já sem o futebol, nem pensar. Em dia de decisões Liga Europa para Benfica e Sporting, os relatos e respectivos acompanhamentos não faltaram. 50 anos depois, Portugal ainda continua a ser muito futebol, Fado e Fátima.
É, mas a crise da imprensa não passa também pelos velhos quiosques?
Isto é uma curiosidade. Ontem vi uma reportagem sobre quiosques em Itália que estão a desaparecer. Era mesmo sobre um que tinha mais de 70 anos e que o jovem que estava à frente dele, já de terceira geração, isto tinha sido o avô, tinha posto o quiosque à venda porque a crise na imprensa é generalizada. Uhum. O número é impressionante. Há uma década em Itália vendiam-se 9 milhões de jornais por dia. Hoje não chega a 1 milhão. Mas por cá a recuperação dos quiosques, bem que podia ser uma das medidas, entre muitas outras, claro, podiam ajudar a imprensa. Há muitos leitores, muitos mesmos, que ao longo dos anos se habituaram a ler jornais e deixaram de os comprar porque o mais perto que têm para os adquirir é mesmo a área de serviço que, por norma, não fica bem ali no bairro. As câmaras bem deviam olhar para isto e fazerem um esforço para os recuperar. Era sempre uma ajuda.
Paulo, e quem? Quem é que quer ir para o governo?
Quem quer, não é?
Quem
pois
quer,
é, estamos
quer?
Num daqueles momentos em que há por aí muita gente que não tira os olhos do telemóvel, do telefone, uns à espera que ele toque, outros rezando mesmo para que ele não toque mesmo, não é? E nós não sabemos de facto se Luís Montenegro vai ter dificuldades ou não em recrutar elementos para o governo que já terá na cabeça. À partida, o recrutamento será fácil, se for feito junto dos dirigentes partidários que têm estado ao seu lado. A dúvida coloca-se mais quando se fala de independência. A favor dessa missão está o facto de haver notoriamente muita coisa a fazer e de ser o início de um novo ciclo e de haver já agora também contas equilibradas. O problema, de facto, é a instabilidade que se adivinha.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar?
É uma boa pergunta essa.